No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Faltando menos de um mês para o fim do prazo para a sanção da Base Nacional Comum Curricular, o futuro do documento ainda é incerto. Isso porque um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende que a aprovação da base seja feita pelo Congresso e não pelo Conselho Nacional de Educação, como prevê o Plano Nacional de Educação. Esse é o tema da nossa coluna de hoje sobre o PNE. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Caso o projeto de lei 4.486 de 2016 seja aprovado, o Plano Nacional de Educação vai ser alterado. O texto prevê que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, seja aprovada pelo Congresso Nacional e não pelo Conselho Nacional de Educação, como determina o PNE. Caberia ao Executivo encaminhar o texto para o Legislativo, a proposta que estabelece os conteúdos a serem ensinados em salas de aula de todo o país. O projeto de lei altera também o prazo para a aprovação da BNCC, que atualmente vai até 24 de junho deste ano. Com a proposta, o Executivo tem até 2017 para enviar o projeto ao Congresso, que não teria um prazo estipulado para votação. Isso quer dizer que o texto da Base Nacional Comum Curricular, construído por uma junta de professores de universidades federais e avaliado por consulta popular por mais de 12 milhões de pessoas, pode ser alterado por deputados e senadores. Mesmo que o texto não seja alterado, o projeto de lei questiona o trabalho e a função do Conselho Nacional de Educação e do próprio MEC. É o que afirma o presidente da Câmara de Educação Básica do CNE, Luiz Alves.
A única possibilidade que se vê hoje de transferir deste órgão de Estado para um poder é que o poder manifeste sistematicamente dois atos de desconfiança na capacidade histórica, segundo as diretrizes anteriores da educação brasileira. Portanto, tanto o CNE quanto o MEC serão postos em desconfiança, terão destruído seus direitos legais.
O Comitê Consultor da Base Nacional Comum Curricular, que é integrado por 133 pessoas que contribuíram para a BNCC, como professores da UFMG e de outras universidades, e entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Educação e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, critica as tentativas de reformulação da BNCC. Em nota, o comitê manifesta preocupação com a interrupção do processo de discussão com estados, municípios e Distrito Federal e afirma que as mudanças põem em risco tanto os princípios que fundamentaram a construção do documento, como a proposição de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento alicerçados nesses princípios. Por consequência, tais iniciativas ameaçam o principal objetivo de elaboração de uma base comum para os currículos nacionais, o de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, entendida como garantia aos estudantes e às estudantes de serem acolhidos em sua diversidade e de nela terem reconhecido seus direitos fundamentais. A professora da Faculdade de Educação da Federal de Goiás, Giovana Reis, chama atenção para o perfil conservador do Congresso Nacional, que pode resultar em mudanças negativas no texto da base.
Se acontecer, né, desse projeto de lei de fato vingar e ele for deslocado para o Congresso Nacional, eu acho que tem uma muita chance de ter modificações prejudiciais, eu acho, a certos entendimentos das bandeiras, pelo menos, do campo da defesa da escola pública, de um currículo ou de uma proposta de base curricular a mais ampla possível, né?
O autor do projeto de lei 4.486 alega que a base, como está sendo formulada, não atende à Constituição, que prevê a criação de um currículo básico para as escolas de ensino básico do país. Isso porque a BNCC prevê uma flexibilização, que, de acordo com o deputado, não corresponde à ideia da instituição de um currículo comum. O deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, afirma ainda que a Base Nacional Comum Curricular precisa ser revista pelo Congresso, já que nenhuma das duas versões do documento representa um avanço para a educação.
O primeiro documento é um Frankenstein pedagógico e um atraso absoluto na questão doutrinária. O segundo documento evoluiu um pouco na questão pedagógica, mas continua extremamente doutrinário. As pessoas que foram encarregadas de elaborar esse projeto são pessoas oriundas das universidades federais. Têm uma hegemonia de pensamento de um determinado viés político, que é o pensamento da esquerda. E a própria Constituição, no artigo 206, fala da pluralidade do ensino. O projeto deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional para que o resultado represente a média do pensamento da população brasileira e não o pensamento da esquerda.
O secretário de Educação Básica do MEC, à época da formulação das primeiras versões da BNCC e professor da Federal de Juiz de Fora, Manuel Palácios, defende que o texto da base não está pronto e que os próximos passos, reuniões consultivas nos estados e municípios, permitem um aprimoramento do documento, mas que não cabe ao Congresso estabelecer conteúdos a serem trabalhados.
O Congresso Nacional não detém as competências necessárias para produzir um documento dessa natureza. É uma norma que especifica objetivos de aprendizagem para a educação básica. Ela precisa ser construída por órgãos que tenham essa especialização, essa capacidade de lidar com os temas específicos da educação. Há uma lei específica que atribui essa responsabilidade ao Conselho Nacional de Educação, ao conferir ao Conselho a responsabilidade por criar as normas da educação no país.
O projeto de lei 4.486 está sendo analisado pela Comissão de Educação da Câmara e aguarda parecer do relator. Em nota, o MEC informa apenas que a nova gestão da pasta ainda está sendo montada, mas que está comprometida com o projeto da Base Nacional Comum Curricular. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Você pode conferir todas as nossas reportagens em www.ufmg.br/rádio.
Ciência e tecnologia.
Divulgada a programação preliminar da edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um dos mais tradicionais eventos científicos do país. O encontro vai discutir temas como sustentabilidade, epidemia de zika, nanoestruturas de carbono e políticas de educação, ciência, tecnologia e inovação. A reunião vai ocorrer entre os dias 3 e 9 de julho na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. O mote desta edição é Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social. Quem quiser se inscrever para os minicursos tem até 21 de junho. São 28 minicursos, no total, que vão tratar de questões como redação científica, prevenção do abuso de drogas na escola e física de partículas e cosmologia. A taxa é de R$ 25,00. A programação está disponível em www.sbpcnet.org.br/Porto Seguro. O governo federal lança edital que prevê R$ 65 milhões de reais em recursos para pesquisas de prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções causadas pelo vírus da Zika e outras doenças. Os recursos são divididos entre os Ministérios da Saúde, Comunicação, Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Além de atender a pesquisas que serão selecionadas pelo CNPq, o montante vai atender a 21 estudos já em andamento em áreas como combate ao Aedes aegypti e a relação entre o Zika e a microcefalia que foram selecionados dentro dos critérios do programa. São 9 as linhas temáticas de pesquisa disponíveis: desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas, desenvolvimento e avaliação de repelentes e de imunobiológicos, inovação em gestão de serviços em saúde, imunologia e virologia, epidemia e vigilância em saúde, estratégias para controle de vetores, desenvolvimento de tecnologias sociais, inovação em educação ambiental e sanitária e fisiopatologia e clínica. As faixas de financiamento vão de R$ 500 mil a R$ 2,5 milhões. Os pesquisadores vão ter 48 meses para desenvolver seus trabalhos. As propostas podem ser feitas em um formulário disponível na plataforma Carlos Chagas, pelo site www.cnpq.br. O prazo vai até 22 de julho. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Segundo o Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, recebe inscrições de trabalho até 19 de junho. O evento, promovido pela UFMG, vai ocorrer no Mineirão e na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Campus Pampulha, entre os dias 8 e 10 de setembro. Informações em facebook.com/simposiofutebol. O 6º Simpósio de Geotecnias no Pantanal recebe inscrições de trabalho até 30 de junho. O evento vai ocorrer entre os dias 22 e 26 de outubro em Cuiabá, no Mato Grosso. Informações em www.geopantanal.cnpta.embrapa.br. Repetindo, www.geopantanal.cnpta.embrapa.br. Vamos à última dica de hoje. É o 2º Congresso Brasileiro de Especialidades em Enfermagem, que recebe trabalhos até 20 de agosto. O evento vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de novembro em Fortaleza, no Ceará. Informações em www.cbee2016.com.br.
Por dentro da UFMG.
Vem aí mais um domingo no campus, desta vez em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A edição será neste domingo, com um piquenique ao ar livre na Estação Ecológica da UFMG Campus Pampulha. Vai ter caminhada ecológica pela mata, trilhas temáticas para observação da fauna e flora, oficinas para todas as idades, ginástica, dança cigana, sessão de cinema, planetário e atrações. O projeto Tô de Boa, Tô no Campus será das 8 da manhã à 1 da tarde deste domingo. A programação completa está em www.facebook.com/domingodocampusufmg. Estudantes de graduação da UFMG devem fazer a reformulação do plano de estudos até este domingo. Para isso, devem acessar o sistema Minha UFMG, entrar no item Siga UFMG, acessa para alunos de graduação, e clicar no ícone Meus Planos de Estudos. As atividades de formação complementar aberta precisam ser incluídas em um plano de estudo simulado, que vai ser submetido à apreciação do colegiado do curso. O plano do aluno, que reúne orientações sobre o processo, pode ser consultado no link Ajuda do Minha UFMG. Em caso de dúvidas, o aluno deve procurar o colegiado do curso. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da PUC Minas lança As Aulas de Saussure, um retorno aos manuscritos, de Luciana Moraes Barcelos Marques. A publicação se debruça sobre a obra póstuma do pesquisador suíço, considerado pai da linguística. O preço é R$ 50,00. Informações em www.pucminas.br/editora. Na Editora da Federal Fluminense, uma das novidades é o livro Entre Direitos Fundamentais e Democracia, Superando a Dicotomia no Direito Brasileiro, de Herdes Fernandes Mônica. O texto discute a relação entre direitos fundamentais e democracia e tensões entre vontade popular e interesse das minorias. O preço é R$ 47,00. Informações em www.eduf.uff.br. Eduf é com dois Fs. Vamos à última dica de hoje. Editora da Federal de Santa Maria lança Da Antiguidade, a Redescoberta das Leis de Mendel, de Luiz Augusto Salles das Neves. O livro aborda a trajetória do pai das leis de hereditariedade, Gregor Mendel, mas também dos pesquisadores que o antecederam e dos que deram continuidade aos seus estudos. O preço é R$ 49,00. Saiba mais em editoraufsm.com.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.